Hoje é sexta-feira, 20 de maio. Temas do Portugal em Direto. Cláudia Costa, muito boa tarde.
Olá, Augusto. Viva, muito boa tarde. Três municípios do Ribatejo interior vão dispor de 100 mil euros para projetos agrícolas de forma a combater o despovoamento e a desertificação dos terrenos. Neste programa, deitamos pés ao caminho para descobrir o Algarve interior. Há cada vez mais amantes das caminhadas e há também vários festivais temáticos que decorrem de uma ponta à outra da região. Este tipo de turismo, de resto, deixa uma pegada positiva por onde passa. Adiante, vamos até Querença, no concelho de Loulé, muito perto da Via Algarviana. As tão esperadas festas do Senhor de Matosinhos, uma das maiores do norte do país, está de regresso em formato tradicional. De hoje até ao dia 12 de junho, são esperadas cerca de 1 milhão de pessoas. O Portugal em Direto foi até lá esta manhã, como estão a perceber, como estão as expectativas dos comerciantes que nesta altura ainda montam as bancas. Com as vozes mais ou menos afinadas, o certo é que sabem a letra da música da Romaria, de cor e salteado. Nos Açores, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Ilha de São Miguel, também começam hoje. Esta manhã, o movimento no aeroporto de Ponta Delgada foi grande, com a chegada de muitos imigrantes vindos de Boston e Toronto.
Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição da jornalista Cláudia Costa.
Estão disponíveis 100 mil euros para projetos agrícolas nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardual, municípios do Ribatejo interior, que procuram assim medidas para combater o despovoamento e a desertificação de terrenos. A TAGOS, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo interior, quer desta forma apoiar os pequenos investimentos na exploração agrícola. Paula Vera.
O apoio está disponível tanto para as culturas como para a aquisição de equipamentos agrícolas. O objetivo é mesmo evitar que as terras sejam abandonadas. Conceição Pereira é a coordenadora da TAGOS, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e explica quem se pode candidatar a estes apoios.
São 100 mil euros dirigidos a pequenos agricultores que queiram fazer investimentos nas suas explorações agrícolas. Inclusive é para se lançar como agricultor. Os arranjos de terras, sistemas de rega, as maquinarias, as plantações, na eventualidade de ser animais, as vedações. E, portanto, é aqui uma oportunidade de uma taxa de 50% verem como participados nos projetos que dinamizem o território do Ribatejo interior.
Estas verbas pretendem criar melhores condições de trabalho e de produção dos agricultores, mas os apoios têm culturas específicas dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardual.
Estamos a falar de árvores de fruto, por exemplo, nós temos na nossa estratégia como prioritário o olival. Essas sim, inclusive, financiamos a própria aquisição das plantas, a própria aquisição das árvores, dos arbustos, e na eventualidade de ser medronho, e portanto também, por um lado, os biológicos, os frutos vermelhos, que também têm muitas características no nosso território. Nós temos tido realidades muito interessantes, também fruto um bocadinho da desertificação, que é o surgir, por exemplo, e isto é recente, de novas plantações, por exemplo, em frutos secos, os castanheiros, as amendoeiras, e etc., e portanto fruto um bocadinho também destas questões aqui da desertificação e das alterações climáticas.
As candidaturas a estes 100 mil euros terminam a 17 de junho. Até lá é possível apresentar um projeto agrícola, novo ou que já exista, e obter financiamento a 50% para adquirir equipamentos agrícolas, árvores ou sistemas de rega.
E o Governo vai suspender a carta de perigosidade de incêndio florestal até ao dia 31 de dezembro. O anúncio foi feito ontem pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, uma decisão tomada para permitir a revisão deste documento e acautelar as várias preocupações que foram de resto manifestadas por muitos autarcas do país. O documento do Instituto Nacional de Conservação da Natureza estabelece medidas de prevenção e combate a incêndios florestais, ou seja, define áreas onde são necessárias grandes condicionamentos para evitar os fogos. Esta carta de perigosidade foi contestada por muitos autarcas porque colocava boa parte do território no vermelho, impedindo assim o desenvolvimento dos concelhos, isto segundo os autarcas. O Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes criou um acelerador de empresas. A presidente do Tagus Valley, Paula Grijó, diz que a ideia é oferecer um espaço com condições para que as empresas, ainda em fase de crescimento, possam amadurecer e consolidar o negócio para depois sim se instalarem na área industrial do concelho.
Dentro do parque existe uma incubadora, onde para além da incubação física existe também um espaço de co-work quer as empresas que foram incubando ao longo dos anos na incubadora do Tagus Valley, quer outras empresas que nos foram procurando, procuravam um espaço com estas características, ou porque necessitam de investir em equipamentos, por exemplo, um torno, uma impressora 3D, ou equipamentos tecnológicos diferenciados, ou porque precisam de mais recursos humanos. A previsão é que ele esteja pronto em julho.
Um investimento de 500 mil euros que viu aumentar a procura, por isso já pensa alargar este serviço de incubadora de empresas.
A construção deste edifício está inserida no âmbito de uma candidatura que o Parque de Ciência e Tecnologia apresentou no âmbito 125, um aviso específico para as infraestruturas tecnológicas. O valor do projeto de construção do edifício acelerador de empresas ronda o 500 mil euros.
A captação continua a ser de empresas da área tecnológica?
As empresas, tipicamente o parque procura atrair, são sim, empresas de base tecnológica. Nós no parque temos empresas de setores tão diferentes como o agroalimentar, a metalomecânica, energia, ambiente, comunicação, mas sim base tecnológica.
Paula Grijó, presidente da Tagus Valley, entrevistada pela jornalista Paula Verã, 500 mil euros para atrair e captar empresas para o interior do Ribatejo. A Tagus Valley abre uma incubadora de modo a oferecer condições para quem quer desenvolver uma ideia de negócio. O Porto do Funchal, na Ilha da Madeira, está a atingir o limite de crescimento. Não há espaço para um grande aumento do número de escalas, a menos que o molho da pontinha seja ampliado. A garantia é da presidente da administração de Portos, Paulo Cabasso, ao jornalista Paulo Santos.
É preciso é ter noção, e isso aconteceu-nos agora este ano, da necessidade que temos de ampliar o cais. Nós este ano, reparem, num ano ainda onde não estamos em pleno, num ano saídos após uma pandemia, e nós este ano já rejeitámos escalas de navios de cruzeiros por não termos disponibilidade de espaço em cais. E aliás, houve dias também que verificaram que tivemos navios à espera de poder entrar, à espera que outros pudessem, que entretanto saíssem, para poder atracar. Portanto, a ampliação do cais, do ponto de vista infraestrutural, é neste momento a nossa maior ambição.
Em alguns dias da semana, o Porto do Funchal não tem espaço para mais navios. Tem sido necessário adequar as datas de algumas escalas para permitir o crescimento. A presidente da Administração de Portos destaca ainda dois indicadores positivos: o número de rotações de passageiros que iniciam e finalizam as viagens na Madeira triplicou. Já o número de navios que passam noites no Funchal, esse duplicou. Ainda este ano, Paulo Cabasso espera que possam começar as obras da Marina. O projeto de requalificação aguarda o visto do Tribunal de Contas. O espaço vai ser totalmente remodelado.
Toda a zona que está atualmente construída vai ser demolida. Portanto, aquilo vai ser tudo deitado abaixo e vai ser construído de novo, com uma concepção do ponto de vista estético muito valorizada, com novas áreas para, quer para a restauração, quer para o comércio. Atenção que não vamos poder crescer em termos de área útil, porque não vamos conquistar área ao espaço. Portanto, a área utilizada para o comércio e para a restauração e para os serviços será a mesma, mas do ponto de vista estético, com uma infraestrutura muito mais moderna, muito mais bonita, muito mais funcional, e que irá naturalmente contribuir de forma determinante para o rejuvenescimento daquela zona do Funchal.
Paula Cabasso, presidente da Administração de Portos da Madeira, entrevistada pelo jornalista Paulo Santos.
Se no verão é comum as praias do Algarve estarem cheias, na primavera, em especial, o interior desta região recebe caminhantes de todo o país.
Uma das coisas boas que o interior tem é precisamente este cenário, esta natureza tão viva, e que é, digamos, um dos motivos que atrai tanta gente nesta época do ano.
Daqui a pouco caminhamos em Querença, no concelho de Loulé.
Começa hoje e termina no dia 29 a primeira edição do Festival Sargo da Costa Vicentina. Durante 10 dias, quase 20 restaurantes em Algesur e Vila do Bispo participam neste evento. Cristina Santos.
A grelha está pronta, sem carvão, é das modernas, a gás.
Estamos aqui ao nosso lado o famoso Sargo da Costa Vicentina de Algesur. Muito característico e muito conhecido aqui na zona, grelhado. com batata doce.
Milton Sequeira, o cicerone do restaurante Pontapé, um dos quase 20 estabelecimentos que integram este festival.
O sargo da Costa Vicentina é característico, como qualquer outro animal, tem a ver com a alimentação. E a Costa Vicentina é muito conhecida e muito famosa por os seus percebes, por os seus mexilhões, por o seu camarão pequenino que existe aqui no Laredo.
O sargo precisa de muito calor na grelha?
Não, o sargo não precisa de muito calor na grelha, não precisa ficar queimado. Aliás, o queimado na pele do sargo amarga. Nós aqui comemos o sarguinho com pele e tudo.
Experiências gastronómicas, degustação, workshops de cozinha fazem parte desta primeira edição do Festival do Sargo da Costa Vicentina. Uma proposta que tem um objetivo, lembra o autarca de Algesur, José Gonçalves.
A valorização dos produtos locais. Estes concelhos que são de baixa densidade, mas que têm uma potência muito grande para o turismo, é um ponto de viragem que pode ser muito importante para estes territórios e é isso que também se quer.
Algesur e Vila do Bispo recebem o Festival Sargo da Costa Vicentina, um evento promovido em parceria com a Universidade de Coimbra.
Que começa hoje e termina no dia 29.
A música não deixa dúvidas.
Ó senhor de Matosinhos, ó senhora da boa hora.
Regressa hoje a romaria do senhor de Matosinhos.
Para sair daqui para fora.
Uma da tarde, 27 minutos, precisamente nesta altura, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Durante todo o ano, mas principalmente nesta altura de primavera, o Algarve Interior é um local por excelência para os amantes das caminhadas. Há mesmo vários festivais temáticos que decorrem de uma ponta à outra da região. O último aconteceu em abril, no Ameixial, na Serra do Caldeirão. É um tipo de turismo que deixa uma pegada positiva por onde passa, ajuda pequenos negócios de alojamento local, restaurantes da aldeia e comércios de proximidade. São, sobretudo, estrangeiros. Há cada vez mais norte-americanos, mas também muitos portugueses. Desfrutam da natureza, visitam o património, conhecem a cultura local e exploram a gastronomia de cada território. Nesta edição vamos então até Querença, no concelho de Loulé, muito perto de um dos trilhos que fazem parte desse grande caminho que atravessa o Algarve e que é destinado aos amantes desta atividade, a Via Algarviana. O repórter Mário Antunes está à conversa com o João Ministro, empresário ligado ao turismo da natureza, à organização de festivais de caminhadas e ex-dirigente da Associação Ambientalista Ao Margem.
João Ministro é empresário, tem uma empresa precisamente ligada ao tema da conversa que nos traz aqui a este lugar paradisíaco. Tenho aqui uma piscina, um pequeno lago azul à minha direita, Querença em frente, para trás a Serra do Caldeirão. Estamos aqui debaixo de um cipreste, presumo que seja, e se fizermos aqui alguns segundos de silêncio, vamos conseguir ouvir isto. João, este é o ambiente ideal para amantes da natureza e, em particular, para amantes das caminhadas. Este e outros lugares da Serra e do interior.
Claro, portanto, o interior, uma das coisas boas que o interior tem é precisamente este cenário, esta natureza tão viva, e que é, digamos, um dos motivos que atrai tanta gente nesta época do ano.
Justamente, porque é que nós estamos a falar disto? Porque nós estamos em época de festivais de caminhadas. Já tivemos o Ameixial, vamos ter Monchique e vamos ter também em Lagos, próximo a Lagos, Barão de São João. Que festivais são estes?
Bem, os festivais, isto começou, portanto, o primeiro festival a acontecer foi do Ameixial em 2013, na lógica, de facto, de mostrar que o interior tem aqui uma oferta interessante para outro tipo de turismo e, no fundo, para marcar um bocado também aqui a posição do Algarve enquanto um espaço onde há eventos que atraem, que potenciam este tipo de atividades. Entretanto, começámos com um festival, depois começou o de Alcoutim e, às tantas, tínhamos aqui uma ideia bem enraizada de criar um calendário ao longo do ano com vários festivais, de forma a cobrir todo o Algarve, várias zonas do interior, sempre nas zonas do interior, e cobrir as várias épocas do ano. E, portanto, nós temos um festival de primavera, que é o do Ameixal, temos um de inverno, que é o do Alcoutim, que é o primeiro que acontece no início de março, temos o de Monchique, que é o mais recente a entrar ao calendário, que acontece no verão, em junho, e temos o de outono, que acontece no Barão de São João em Lagos, organizado pela Almargem, que acontece em novembro.
João, vamos lá explicar, lá para casa, o que é que se faz num festival de caminhadas? caminhadas e quem é que vem a este festival?
Óbvio, os TOs caminhadas funcionam aqui como, digamos, momentos de projeção destes territórios e basicamente é uma oportunidade muito boa para que as pessoas conheçam o território através de caminhadas e, portanto, durante os TOs de caminhadas, normalmente são sempre 2-3 dias, há inúmeras caminhadas para vários públicos, para famílias, para caminhantes profissionais, digamos, muito experientes, para caminhantes que estão a iniciar, para pessoas que estão interessadas em temáticas concretas. Nós temos sempre caminhadas temáticas, com geólogos, com biólogos, com fotógrafos.
Aprende-se muita coisa.
Aprende-se. Portanto, a ideia é proporcionar momentos de contacto com o território, mas também momentos de aprendizagem e, sobretudo, momentos de sensibilização para aquilo que é o valor do território para este tipo de atividades.
Há muitos anos atrás, o João Ministro, que é agora empresário na área do turismo da natureza e do ambiente, observação de aves, eu sei lá, tanta coisa, era dirigente de uma associação ambientalista e já apontava para o interior do Algarve e, em concreto, para um trilho que já existe, chamado Via Algarviana, como a possibilidade de levar turismo sustentável até ao interior. Na altura, alguns torciam o nariz a esta ideia. Hoje é uma ideia consolidada?
Hoje é uma ideia super consolidada. De tal maneira que há novos investimentos a surgir na Via Algarviana, portanto, há pequenos alojamentos novos que estão a ser construídos neste momento ao longo da Via Algarviana, aproveitando a Via Algarviana. Há pequenos empresários que estão também a instalar-se na Via Algarviana a fazer atividades, e os dados que existem demonstram claramente que há um impacto económico bastante relevante neste território.
Eu passei, ao chegar aqui a este sítio chamado Monte dos Avós, em Crença, ao vir para cá vi uma sinalética com, exato, umas linhas amarela e encarnada. O que é que isto significa para um caminhante?
Isto é a indicação de um percurso circular que existe em Crença, porque a Via Algarviana ela funciona como uma espinha dorsal. Portanto, a Via Algarviana é uma grande rota.
E ela... este percurso está integrado na Via Algarviana?
Exatamente. E depois, ao longo da Via Algarviana, há um conjunto de pequenos percursos circulares que dá a possibilidade das pessoas ficarem em alguns locais vários dias a fazer outros percursos.
E, portanto, há sempre caminhantes nacionais e estrangeiros a passar por aqui a fazer percursos?
Sobretudo estrangeiros e, sobretudo, nesta época do ano tão importante que é da baixa... na época baixa, digamos.
Na transição.
Na transição. É uma época super importante para estes territórios, para o Algarve e, sobretudo, para este tipo de pequenas atividades.
E nasceram então pequenos negócios aqui à volta disto?
Sabiam, em alto...
Se calhar, sem caminhantes, provavelmente eles não
nasceram. Ah, não. Estes pequenos alojamentos que existem no interior têm uma grande ligação à Via Algarviana e muitos deles dependem quase exclusivamente de caminhantes e de pessoal das bicicletas.
Então, e se nós chamássemos a Clara Guerreiro, que é a empresária deste Monte dos Avós?
Parece-me
ela
bem.
Vai, se calhar, tirar aqui a limpo, se é ou não é assim. Clara,
olá.
Boa tarde.
Boa tarde.
Os caminhantes, na sua unidade, estamos numa casinha amarela principal,
sim,
já foi crescendo, já me disse que isto já nasceu há alguns anos,
sim,
tem aqui uma piscina, tem arvoredo, está em Crença, que é um sítio fantástico do Algarve.
Sim, sim.
Os caminhantes são o seu principal mercado?
Sim, durante o inverno, até à primavera e outono são. Depois de verão, o tempo deixa de ser propício às caminhadas e aí trabalhamos com famílias que vêm de férias e que procuram mais o interior, não querem as grandes massas do litoral.
E que pessoas são estas, assim, olhando para clientes tão diversificados que têm, consegue-se identificar um caminhante típico? O que é que ele quer? O que é que ele pretende?
Eu sinto que são pessoas das mais diversas classes sociais, das mais diversas profissões, porque apanhamos de tudo um pouco aqui. Pessoas, mas que isto é aquilo que lhes está no sangue. Eles gostam mesmo de caminhar. As férias deles são a fazer caminhadas. É o que eu sinto na maior parte das pessoas. Independentemente daquilo que eles façam na vida, mas é aquilo que eles gostam de fazer durante as férias. É o que eu sinto. Independentemente de serem alemães, holandeses, até portugueses. Já temos muitos caminhantes portugueses.
Clara, conhece outros casos de outros empreendimentos de pequena escala como o seu, que... vivem, eu ia dizer sobrevivem, mas não sobrevivem mesmo, resistem porque há uma Via Algarviana, porque há estes,
sim,
percursos,
sim,
que saem depois da Via,
sim,
Algarviana,
sim, sim,
e porque há caminhantes, porque se descobriu que o Algarve pode ser também ele vivido e usufruído a pé em caminhadas.
Sim, conheço. Aqui no interior há vários já, em Salira, em Alte, Silves, por aí adiante. Conheço vários e realmente cada vez têm mais também clientes à conta dos caminhantes.
E vocês trocam ideias, trocam experiências para que depois isto possa ser tudo integrado e consiga corresponder a um produto como é o sol e a praia, por exemplo, ou como é o golfe, um produto estruturado?
Às vezes falamos e até temos às vezes que desarrascar quartos de uns para os outros, sim, às vezes falamos.
E pedem-lhe às vezes um galo guisado ou...
Não, eu aqui não posso servir refeições, não. Só o pequeno almoço.
E então o que é que faz quando lhe pedem um galo guisado?
Mando para as pessoas especialistas na matéria, que temos três restaurantes muito bons aqui em Crença e que dá para eles irem a pé.
Era aí que eu queria chegar, ou seja, vocês entreajudam-se. Portanto, vocês querem que a economia funcione em rede e não haja aqui...
Se faz logo a marcação, eu... Pronto, fico-me a fazer a reserva no restaurante para ter a certeza que as pessoas chegam lá e têm a mesa. E se tiver um dia de chuva, eu vou lá levá-los e buscá-los. Já tenho feito isso aqui com o João Ministro, quando são grupos. Vamos com os dois carros, levamos, trazemos. Pronto, toda a gente tem o serviço completo.
Claro, há gente a ouvir-nos em Portugal e esse mundo fora a esta hora. E eu pergunto-lhe, o que é que tem aqui, Crença, para oferecer?
Em termos de... Pronto, além da boa gastronomia, temos também...
Tem, por exemplo, este cozido de grão, mas mais. Tem assim mais alguma coisa que me aconselhe?
Sim,
estamos na hora do almoço.
Vamos ficar todos com apetite. Temos, por exemplo, o javali, que é muito...
Há muitos por aqui.
Fazem bastante. É um dos pratos cozinhados aqui na terra. É o javali, o ensopado borrego. E pronto, entre outros. Mas isso é ponto assente.
E há algum doce?
Sim, tudo o que é relacionado com figo, amêndoa.
E alfarroba.
Alfarroba, sim.
E então, estava-me a dizer, além da gastronomia?
Além da gastronomia, temos também zonas que as pessoas gostam muito de visitar, como a Fonte da Menémola, que é uma reserva natural e que as pessoas às vezes estão aqui, têm um dia livre e fazem a caminhada e voltam. E temos outras coisas, temos as nossas igrejas aqui de Crença, o Museu da Água. Pronto, há uma infinidade de coisas onde se pode passar algum tempo agradável.
Olha, acho que chegaram mais caminhantes.
Eu vou recebê-los. Obrigada, sim, eu vou recebê-los. Adeus.
Vou voltar aqui ao João. Isto que a Clara Guerreiro acabou de dizer faz sentido. Há articulação, os empresários entreajudam-se, promovem-se uns aos outros e criou-se aqui uma economia de baixa densidade, digamos assim, em termos daquilo que é, se calhar, não estamos a comparar-nos com os hotéis do litoral, mas também não é isso que se quer.
Não, claro que não. É importante que as pessoas percebam que existe na Europa e no mundo fora milhares de operadores turísticos que trabalham estes segmentos. O que nós fazemos, em concreto, nós preparamos programas de 8 dias no mínimo e os nossos programas já têm os alojamentos todos incluídos. Portanto, eu posso-vos dizer que nós trabalhamos com mais de 70, 80 alojamentos neste todo o interior do Algarve e na Costa Vicentina. Trabalhamos com dezenas de restaurantes, com empresas de transferes, com outros guias e, portanto, o nosso trabalho acaba por ser um trabalho de pura e rede. E, portanto, nós vendemos pacotes aos operadores internacionais e quando eles vêm cá já têm estes alojamentos todos integrados e, portanto, eu trabalho muito com a Clara porque nós temos muitos clientes a vir cá, com Salir, com Alto, com Alto.
Há muitas claras por esse interior do Algarve.
Começa a ver.
É verdade também que há muitas daquelas tasquinhas típicas que existiam nas aldeias que provavelmente com o despovoamento, se não fossem estes caminhantes, se calhar também já tinham fechado portas?
Sem dúvida. Ainda que, de facto, há coisas que estão a desaparecer. Enfim, a zona...
É inevitável, não é?
Sim, o território de Alcoutim é talvez o território mais frágil desse ponto de vista, não é? Porque a população é muito envelhecida. Enfim, nestes anos todos... Aliás, o projeto da Via Algarvena, quando ele foi criado, ele foi financiado, há muita gente que não sabe, mas ele foi financiado ao abrigo de uma medida de combate à desertificação. E até desse ponto de vista foi um projeto visionário, porque em vez de estar aqui a criar o tipo de iniciativas para fixar pessoas, nós trabalhámos logo na altura nesta lógica do turismo de natureza, que é algo que estava a crescer e que continua a crescer nesse mundo fora, para precisamente trazer economia que garanta a fixação de pessoas no território. Mas nós sabemos que há territórios mais difíceis do que outros, e Alcoutim foi sempre um território mais frágil, ainda que comecem a surgir pequenas iniciativas locais. E esses pequenos cafezinhos, hoje, estou-me a lembrar, por exemplo, em Vaqueiros, que é uma pequena aldeia do concelho de Alcoutim, o pequeno restaurante que lá existe, ele resiste muito por causa dos caminhantes.
João, muito rapidamente, o turismo do Algarve, por exemplo, as autarquias, perceberam já este potencial?
Eu penso que sim, aliás...
São parceiros?
São parceiros, no caso da Via Algarvena e na Rota Vicentina, claramente, eles perceberam o potencial e hoje em dia já é muito mais fácil toda esta ligação com os municípios, no sentido de garantir o apoio à Via Algarvena, manutenção, etc. Agora, ainda existe muito trabalho para fazer? Existe. Existe muito trabalho para fazer ao nível da gestão do território, da preservação dos caminhos e dos trilhos, porque infelizmente alguns trilhos estão sendo lentamente abandonados e destruídos, e isso é uma coisa que para nós que trabalhamos neste segmento é muito importante, quer dizer, preservar os caminhos antigos é uma coisa essencial e obviamente preservar a paisagem e a natureza. Portanto, se nós perdemos isto, nós estamos a perder a nossa galinha de aos dodo.
Como eu sei que há autarcas que nos estão a ouvir, já ficou alerta, estes caminhos podem ser arranjados e não é uma obra de, tendo em conta o retorno, não é por aí além. João, mesmo para terminar, qual é o conselho principal para um principiante nas caminhadas? Vamos imaginar que era isto que eu queria fazer agora.
Estamos em Carença e estamos no Conselho de Lolé, portanto o Lolé tem uma rede muito bem instalada de percursos pedestres, percursos grandes e percursos pequenos. Aqui ao lado, como a Clara referiu, há aqui o percurso da Fonte da Melma, que é um percurso pequeno, muito acessível, muito bonito, ainda por cima nesta época do ano mais quente tem sempre água, tem as fontes, portanto é um percurso que eu recomendo.
E... bem calçado?
Bem calçado, com água, obviamente, ainda que haja uma fonte, e sobretudo pessoas que venham com a curiosidade de conhecer o património, porque Carença e Fonte da Melma em concreto é um território riquíssimo do ponto de vista ambiental, e portanto venham calçados, venham com um bom calçado e venham numa descobrir do território.
O convite está feito pelo João Ministro da Proactive Tour. Estamos em época de festivais de caminhadas. Há-os por todo o ano, mas este é uma altura particularmente importante para as caminhadas. Conhecer o Algarve interior em paisagens como esta de Carença. Eu e o João só não fizemos, digamos aqui, um início de caminhada porque literalmente temos a piscina aos pés e isto ia correr mal.
A reportagem do jornalista Mário Antunes pelo Algarve interior, que é cada vez mais uma atração para os amantes das caminhadas. 1:42, as festas da cidade de Lisboa acabam de ser apresentadas, decorrem durante todo o mês de junho, durante o próximo mês. As festas de Santo António são naturalmente a cabeça de cartaz, que voltam assim ao formato pré-pandemia, com, na Terça Simões, marchas, casamentos e arraiais, certo?
Tudo isso. As festas de Lisboa iniciam-se com o concerto de Tito Paris, voltam os arraiais, as marchas, os casamentos de Santo António e o fado volta ao Castelo de São Jorge. A animação só termina no final do mês de junho, como tu disseste. Há concertos para todos os gostos, Cátia Guerreiro, Marco Rodrigues, a Orquestra Metropolitana de Lisboa. O Museu de Santo António preparou uma programação especial com concertos, visitas guiadas e exposições. As festas terminam com o concerto dos 100 anos do Parque Maier e as músicas que passaram pelos teatros. Apesar dos números de Covid estarem a aumentar, Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa, diz que não se pode voltar a fechar a cidade.
A jornalista Natércia Simões aqui com o essencial das festas da cidade de Lisboa, que acabam de ser apresentadas e vão decorrer durante todo o mês de junho. E continuamos em clima de festa. O Senhor de Matosinhos é uma das maiores romarias do norte do país. Regressa hoje em formato tradicional, isto depois de 2 anos marcados pelos constrangimentos impostos pela pandemia. Das farturas às famosas sardinhas assadas, do fogo dos bonecos, passando pela Feira da Loiça, concertos, exposições, artesanato, Matosinhos já está engalanada e afinada para as tão esperadas e apreciadas festas da cidade no Amaral.
Eu estou rouca, não nota? Ó senhor de Matosinhos, ó senhora da boa hora, ensinei-nos o caminho para sair daqui para fora. Mas só dia 12, claro.
Só dia 12. Até lá vai tentar recuperar o que nos últimos 2 anos não conseguiu. Estamos nas farturas, Lola.
É verdade. Foram 2 anos difíceis, porque não havia outra atividade. Dependíamos desta. Mas, com a graça de Deus, foi-se aguentando. Mas agora, com toda a certeza, com a ajuda do povo, vamos recuperar. Porque já deu para reparar que o povo está sedento destas coisas que o vírus lhes retirou.
E aqui vai servir farturas, churros?
Farturas, churros e bebidas, simplesmente. Nada mais. Tudo simples. Isto é uma empresa familiar, pequena. Não dá para estar a inventar muito.
É mesmo só... O nome é?
Lola.
Boa feira.
Obrigada.
Lola, de Farturas Lola, é um dos exemplos de quem estava sedento, como disse, da Feira do Senhor de Matosinhos. De hoje, 20 de maio, até ao próximo dia 12, há farturas, como já vimos, pipocas, carrosséis, divertimentos, a Feira da Louça, há também muitas sardinhas, há várias casas de comes e bebes, há divertimentos para crianças e há a gelataria Fatinha, também aqui ao lado. Estava a dar os últimos retoques. Bom dia.
Bom dia.
Regressa 2 anos depois, imagino, com expectativa redobrada, não?
Sim, senhora. Esperamos bem que sim. Acabou tudo muito bem.
Percorre muitas feiras pelo país?
Sim, está de norte a sul.
O que distingue esta feira do Senhor de Matosinhos?
É tanto uma feira tanto, já muito antiga e mete muita gente e costuma ser muito boa. Vamos esperar que assim seja.
Com este regresso, a organização espera 1 milhão de visitantes. Tem essa expectativa?
Sim, sim. Esperamos até bem que venha mais. Que venha mais pessoas.
Muito obrigado. Boa feira. Esta gelataria Fatinha está mesmo em frente à Feira da Louça, a famosa Feira da Louça, da Feira do Senhor de Matosinhos. E aqui, numa destas barracas, num destes stands, está-se ainda a ajeitar umas pequenas taças de barro para bagaço. Bom dia.
Bom dia.
Veio de onde?
Barcelos.
E veio 2 anos depois de interrupção, imagino que com uma expectativa.
Sim, bastante. Vamos ver como é que isto vai correr. Esperamos que corra muito bem.
Nota nesta feira em Matosinhos alguma especificidade? É diferente das outras?
É uma feira muito grande. Nós, pronto, já fazemos Viana do Castelo, também é uma festa muito grande, mas Matosinhos é uma das grandes aqui do Norte, que nós fazemos, claro.
Vai abrir hoje até dia 12. Que produtos vende mais? Há muito barro, há potes para arroz no forno.
Exato, caseiras, para o cabrito, assadores de chouriço, copos, tigelas de caldo verde, todo esse tipo de coisas.
E o seu nome é?
Hilda.
Hilda, muito obrigado. Até dia 12. A organização espera que este relançamento da Feira do Senhor de Matosinhos, 2 anos depois, consiga atrair 1 milhão de pessoas. Agora vamos espreitar um local de comes e bebes, a Casa Ermida, fumeiro artesanal à lanha. Bom dia.
Muito bom dia.
Veio da Régua.
Sim, senhora. A terra mais direita de Portugal. É o que o nome diz, não é?
E vai vender o quê aqui?
Aqui vamos vender umas pedras defumados, XXXL, umas sandes de presunto com queijo, umas febras, uns bifes, tudo do bom e do melhor.
Esteve 2 anos parado. Tem ideia, nos dias bons, fins de semana, antes da pandemia, quantas refeições servia, por exemplo, um sábado?
Ah, isto eram centenas de pessoas. Para não dizer mais um bocadinho, mas eram centenas de pessoas aqui. À vontade, 500, 600 pessoas que a gente servia. Qualquer um feirante.
E o seu nome é?
Sérgio Teixeira.
Sérgio Teixeira veio da Régua e está no Senhor de Matosinhos, cuja música é?
É o Senhor de Matosinhos. Oh, Senhor de Matosinhos, oh, Senhora da Boa Hora, ensinai-nos os caminhos para sairmos daqui para fora. Mas nós também temos uma música que é o nosso slogan.
Vamos lá, então.
Que é, na Casa Ermida só tem boa comida, quem gosta bem, quem ama fica.
Muito obrigado, obrigado. Boa feira. Ora, diz a música do Senhor de Matosinhos para irmos daqui para fora. Esperam estes feirantes irem apenas dia 12, tendo compensado 2 anos de pausa, 2 anos sem uma das maiores feiras do norte do país.
Com as vozes mais ou menos afinadas, o certo é que os comerciantes sabem a letra da música da Romaria de cor e salteado. O Senhor de Matosinhos começa já hoje. Nos Açores também começa hoje, depois de 2 anos de interregno devido à pandemia, as grandiosas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta manhã, no aeroporto de Ponta Delgada, foi grande o movimento com a chegada de 2 voos de Boston e Toronto com imigrantes açorianos que fazem questão de participar nas festas. Testemunhos recolhidos pelas jornalista Luísa Couto.
A gente era para vir há 10 anos, por causa que o meu marido tem câncer na garganta e fez uma promessa, enquanto a gente tivesse saúde, a gente avança para a festa do Santo Cristo, como não é há 10 anos. E para mim não perder as passagens, a gente viemos em outubro e a gente então tornamos a vir.
É diferente viver as festas à distância?
É sempre. É uma cidade enorme. Basta o avião, a gente está vendo São Miguel, a gente fica logo emocionados.
Quanto tempo é que já não vinha às festas?
Há 3 anos. Tenho vindo regularmente. Menos vezes agora por causa do...
Do Covid.
Do Covid.
Vem todos os anos.
Estas festas deste ano são diferentes? Acha que vão ser diferentes?
Não tenho a certeza. Mas digo que talvez a saudade das pessoas varia. Talvez seja um pouco diferente.
Ver a imagem na rua vai fazer diferença?
Claro, faz um bocado, não é? Faz um bocadinho grão. Uma festa onde a gente gosta dela, não é?
Mais logo, às 9 da noite, acendem-se as 110 mil lâmpadas no Santuário da Esperança, lâmpadas que marcam o início do maior evento religioso dos Açores, que são estas grandiosas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Em Aveiro, começa hoje a Feira do Livro, até ao início de junho. Há muitas obras para folhear e adquirir ao ar livre, mas também sessões de poesia a bordo de um moliceiro, concertos e conversas com autores. O arranque dá-se com a escritora moçambicana Paulina Xiziane, Prémio Camões 2021, João Coraceiro.
Para continuar a derrubar fronteiras invisíveis, quando o património é um só.
Há algo que une todas as pátrias de língua portuguesa, designadamente através da cultura, a reafirmação da lusofonia.
Assim explica o vereador da Cultura de Aveiro, Miguel Capão Filipe, a presença na primeira noite de Paulina Tchiziani para uma conversa sobre o papel da mulher, depois a guitarra de Luís Amaro, os poemas lidos pela atriz Nani Lima e a abertura de uma tenda dedicada aos escritores convidados.
É uma tenda que chamamos Espaço Autor e permite momentos de personalização e de contacto direto com o livro e com o autor.
Por lá vão passar nomes como Mia Couto.
É um incontornável da literatura. Absorvemos cada frase, cada palavra.
O Rosa Branco.
Das poetisas nacionais de referência e que lançará o seu livro na sua própria cidade no domingo à tarde.
E mais à frente, já no penúltimo dia, a 4 de junho, Aveiro quer abrir-se ainda mais aos autores da cidade.
O dia do autor aveirense. Ter um contacto direto, uma aquisição e um autógrafo do livro de dezenas de autores de Aveiro, cidade e região.
Mas há outros dias temáticos pelo caminho, o dia da alimentação saudável ou o dia da poesia, e se o mar entra pela ria...
E servir de porta a porta através de um braço de ria.
Também a poesia quer aproveitar para viajar pelos moliceiros, em várias sessões. E para bisbilhotar também, aqui já em terra...
O célebre livro do dia, que faz parte do imaginário de todos nós, contos simpáticos.
Um clássico em qualquer feira.
Vamos lá bisbilhotar até ao início de junho. Há muitas obras para folhear e adquirir ao ar livre. E continuamos em Aveiro. Começa hoje o Festival Cordas no Museu. Ao longo do fim de semana, este festival vai espalhar a música de vários instrumentos de corda pela Casa Museu Egas Muniz, em Avenca, no distrito de Aveiro. Para além dos espetáculos de guitarra flamenca, harpa, cora e guitarra portuguesa, vai ser possível ver uma mostra de cordofones e conversar com um construtor de instrumentos. O repórter Miguel Bastos foi espreitar a oficina de Diogo Valente.
Uma pequena oficina numa pequena vila do concelho de Estarreja.
Viva, Diogo! Como está?
Diogo Valente é designer de formação com um gosto especial por instrumentos musicais.
Quando estava em design de produto, já estava a fazer algum desenho técnico e algum design de alguns instrumentos.
No final do curso, tentou fazer dois em um.
Acabo por ir trabalhar para uma empresa de construção de instrumentos.
Mas não chegou a desenhar instrumentos nessa empresa.
E o âmbito com que eu fui para essa empresa era mesmo o objetivo de trabalhar como designer de produto no desenvolvimento de instrumentos, que acabou por não se concretizar.
Algo que passou a fazer então, no tempo que sobrava.
Comecei a fazer algumas brincadeiras, nomeadamente uma sanfona, que era um instrumento que nunca tinha tido a hipótese de experimentar, e andei à procura de informação na internet, como fazer, como construir.
Começou depois a pensar na ideia de construir instrumentos tradicionais portugueses. Pelo meio, teve uma ajuda.
Conheço o José Gonçalves, que é o violeiro da Cónega, que já é um violeiro de segunda geração, o pai dele já tinha sido violeiro.
E que lhe deu algumas dicas preciosas. Nas paredes da oficina de Diogo Valente, há moldes de vários tipos de instrumentos.
Nomeadamente a braguesa ou ramaldeira, também a toeira e a campaniça, e os cavaquinhos tradicionais portugueses, nomeadamente o cavaquinho urbano e o cavaquinho rural.
Instrumentos que têm vindo a ser valorizados por novos músicos.
Estas violas tradicionais, em particular, estão a suscitar, nos últimos anos, cada vez mais interesse por parte de músicos que têm um percurso académico já definido e que têm um certo grau de conhecimento técnico, prático, de composição e etc., que lhes permite transformar esses instrumentos que outrora eram instrumentos de acompanhamento para um cantar, não é? Ou para um despique ou algo do género, e que estão a transformá-lo num instrumento solista, num instrumento que não requer a voz e num instrumento que por si só é figura central numa composição.
Este sábado, Diogo Valente vai conversar sobre a construção de cordofones, desde a seleção dos materiais até ao acabamento final. A Casa Museu Egas Muniz vai acolher ainda a harpa de Helena Madeira, a cora de Mbia Edrima e as guitarras portuguesas de Custódio Castelo e de M-Pex. O festival começa, no entanto, noutro local, com a guitarra flamenca de Amos Lora, esta noite, no Cineteatro de Estarreja.
E este espetáculo de que o Miguel Bastos acabou de falar está marcado para as 9:30 da noite. Já o Festival Cordas no Museu vai decorrer até domingo. E terminamos na Ilha da Madeira, na cidade do Caniço. A produção de cebola sofreu uma quebra na ordem dos 70%. A localidade é o principal polo de produção de cebola na ilha. A chuva e o granizo do inverno prejudicaram o trabalho dos agricultores. Ainda assim, neste fim de semana está de regresso a Festa da Cebola, um evento anual que parou por causa da pandemia, e mesmo apesar das quebras na produção, o certame vai contar com 200 agricultores. David Sousa.
A quebra na produção da cebola está a preocupar os responsáveis pela organização do certame. Em vésperas do cartaz que destaca um produto característico do Caniço, Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia, aponta para um decréscimo na ordem dos 70%.
Posso dizer de uma forma empírica que a produção deve ter caído de 70%, o que é mau, é muito mau, e para aquilo que me dizem alguns produtores, a própria plantação do ano que vem está comprometida porque o cebolinho está com o fungo que foi adquirido estando. Portanto, preocupa-me um bocadinho. Espero bem estar enganado, mas penso que para um ano vamos infelizmente estar com este mesmo problema.
Apesar da quebra na produção da cebola, vão estar presentes em exposição 200 produtores.
O grande destaque será dado à cebola e ao seu produtor. Num ano particularmente difícil para a produção de cebola, muita produção estragou-se devido às chuvas e ao granizo. Mas mesmo assim vamos ter 200 produtores expostos aqui no Largo. Alguns deles também a vender cebola aqui no certame. E um cartaz de animação, na medida do possível, a apostar novamente no artista regional. Uma ainda mais forte aposta em grupos aqui do Caniço.
Várias iguarias com cebola fazem parte da ementa da festa. A poncha será um desafio para um dos feirantes.
Eu sei que há aí um feirante que vai fazer poncha de cebola. Tem as suas particularidades, não é uma coisa fácil de fazer, mas sei que ele está a fazer experiências para ter aí. Vamos ter uma zona de restauração onde, obviamente, toda a ementa com cebola estará disponível. Então.
O ponto alto da Festa da Cebola acontece no domingo com o cortejo alegórico.
Um cortejo que costuma ter cerca de 500 a 600 participantes das escolas primárias do Caniço, e este ano vamos ter cerca de 700, juntamente com os escoteiros, os infantários do Caniço, os agricultores também costumam nos surpreender às vezes com algumas coreografias.
Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço. Festa da Cebola a partir desta sexta-feira. A organização preparou estacionamento gratuito na estrada alternativa ao centro do Caniço.
Um evento anual que parou por causa da pandemia, que agora regressa. Festa da Cebola na cidade do Caniço, na Madeira, em ano de pouca produção. E nós fechamos mais uma semana de emissões do Portugal em Direto. Voltamos na próxima segunda-feira com mais território, com mais país. Contamos consigo desse lado. Passe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana. Termina aqui então Portugal em Direto, edição desta sexta-feira com Cláudia Costa.
Antena 1.